comunista.
É, não. Felizmente, nestas matérias, em Portugal tem havido uma razoável coerência. Sim. O deputado António Filipe esteve, o PCP esteve presente nessa reunião em que o Presidente fez a... Bom, estamos aqui para saudar Miguel, estamos aqui porque a situação em que se vitimizou ou foi vitimizado é uma situação, no mínimo, se não fosse a dimensão trágica das circunstâncias, seria no mínimo hilariante. A acusação de apoio ou de auxílio à imigração ilegal num contexto trágico como o que conhecemos do destino daqueles que procuram chegar à Europa por mar ou por terra, não é? E que veem as suas expectativas afogadas no mar ou destruídas por uma incapacidade política que os Estados-membros da União Europeia têm experimentado em lidar com uma situação de certa forma nova pela sua magnitude, mas não menos importante do ponto de vista da nossa obrigação, do imperativo ético de lhe dar uma resposta adequada. Nestas circunstâncias, o que nós, enquanto sede da representação dos cidadãos portugueses, temos como dever mínimo, não é? É reconhecer a importância exemplar da sua conduta, a importância do seu exemplo para que uma profunda tomada de consciência possa criar uma opinião pública que obrigue a que, no plano das autoridades responsáveis, se altere esta atitude que oscila entre a indiferença e o cinismo, e saber concretamente o que é que, neste quadro, com uma acusação absurda como aquela que impende sobre si por parte das instâncias de um Estado-membro da União, ver como é que concretamente podemos mobilizar esforços e iniciativas para lhe dar todo o apoio e solidariedade que, de uma maneira geral, todas as autoridades portuguesas têm vindo a assumir. Queria também informá-lo que tivemos aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais, na presença da Sra. Ministra da Justiça, a reiteração, a repetição da atitude de solidariedade da responsável pela Justiça no Governo da República, e que, pelo que nos diz respeito, enquanto sede da representação democrática, enquanto sede do Poder Legislativo, enquanto instância de acompanhamento e fiscalização da ação executiva, enquanto comissão que tem os direitos, liberdades e garantias à sua cura, não é? Que tudo faremos para que não só todo o mal que pessoalmente possa afetar seja contrariado, como para tudo fazer para que o seu comportamento possa ajudar a caminharmos num sentido mais de acordo com os ideais de solidariedade entre os povos que presidiu à própria Fundação da União Europeia. Assim, eu convidava o Miguel a fazer-nos uma breve apresentação da sua situação e do que entenda que possa esperar da nossa parte. E muito obrigado por estar presente, uma vez mais, e muito obrigado, de novo, pelo seu exemplo.
Boa tarde. Queria só começar por agradecer a oportunidade de falar aqui convosco e de fazer ouvir a minha história um bocadinho, que acaba por ser a história do trabalho humanitário nos últimos anos no Mediterrâneo Central. Eu comecei o meu envolvimento na chamada crise dos refugiados no verão de 2016. Em setembro juntei-me à minha primeira missão de resgate e a partir daí acabei por desenvolver um ano de trabalho dentro da mesma organização num pequeno navio de pesca holandês que foi adaptado para navio de resgate chamado Juventa. Pronto, o Juventa trabalhava em águas internacionais, patrulhando águas internacionais ao largo da costa da Líbia, à procura de situações de emergência marítima, sempre constantemente sob a coordenação e sob as diretivas do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo, que faz parte ministério do governo italiano. Como tantas outras ONGs, vimos coisas muito boas e coisas muito más. Infelizmente, a coisa que se tornou, a parte que se tornava mais óbvia do nosso trabalho ali era que era um trabalho completamente insuficiente. Em 2013 e 2014 existiu uma operação de resgate governamental, Mare Nostrum, que num ano resgatou cerca de 150 mil pessoas. Em 2014 essa operação foi cancelada e substituída por uma operação da Frontex de controle de fronteiras. O resultado foram naufrágios em que morreram centenas e centenas de pessoas. Esse drama não diminuiu e foi como resposta a essa crise humanitária que apareceram as ONGs de resgate civil. Em 2017, com o crescimento de uma narrativa anti-imigração e muito associada à extrema-direita hoje em dia na Europa, a hostilidade perante o trabalho de salvar vidas feito pelas ONGs foi crescendo cada vez mais. E em agosto de 2017, o Juventa foi capturado pela polícia italiana e foi aberta uma investigação que recaía sobre alguns membros da tripulação por suspeita de tráfico humano, posse de armas de fogo e auxílio à imigração ilegal. Tentámos tudo na altura para que se soltasse o navio, para que pudéssemos voltar ao mar, porque sabíamos por relatórios de outras ONGs e por relatórios oficiais que as pessoas continuavam a vir e que a situação não é como muitas instituições querem fazer querer. Não é por deixar de haver resgate marítimo que as pessoas vão deixar de tentar escapar e de tentar atravessar o mar Mediterrâneo à procura de uma vida digna. Na verdade, até é bastante fácil de perceber pelos números que é precisamente nas alturas em que houve menos meios de resgate disponíveis que morreu mais gente. O nosso foi, infelizmente, apenas o primeiro caso de uma série de problemas legais que todas as ONGs de que eu tenho conhecimento no Mediterrâneo Central sofreram. Quase todos os navios foram arrestados de uma forma ou de outra com esta ou aquela acusação, mas todos experimentaram problemas legais. Neste momento, eu e 9 colegas meus, todos tripulantes do Juventa, fomos constituídos arguídos o ano passado e estamos à espera de uma acusação formal e teremos que responder perante uma acusação que pode conduzir-nos a 20 anos de prisão cada um, mais milhares e milhares de euros de multas. Pronto, e a questão, para lá de toda esta injustiça e desta jogada absurda por parte de umas autoridades que preferem criminalizar a ajuda humanitária a de facto fazer o que lhes compete, que é precisamente assegurar que há capacidade de fazer resgate marítimo para estas pessoas que precisam. O que mais custa e o que mais frustra é que todas estas pessoas que o que sabem fazer e aquilo que querem fazer é resgate marítimo, que aguentaram ver as coisas mais horríveis que se pode ver numa vida na Europa, digamos, e que mesmo assim quiseram voltar para lá e despender esforços e recursos porque consideravam que esse trabalho era necessário. Estas pessoas hoje em dia, em vez de canalizarem todos esses esforços para salvar pessoas, têm que canalizar os esforços para se manter fora da prisão. Essa é que é verdadeiramente a tragédia no meio disto tudo, é que continuam a morrer pessoas que precisam de fugir e que não vão deixar de precisar de fugir simplesmente porque não há lá ninguém, por não haver lá ninguém a salvá-las. E em vez disso, temos as autoridades governamentais e não só a criminalizar a ajuda humanitária. Pronto, não sei como acabar uma nota positiva este discurso, mas penso que é a mensagem essencial do que queria transmitir. Obrigado por estarem aqui.
Muito obrigado, Miguel. Isto é uma reunião informal. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende algum esclarecimento. Faça favor,
não é propriamente um esclarecimento. Cumprimentar o Miguel Duarte e as senhoras advogadas que o acompanham. O Miguel Duarte foi já recebido formalmente pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do seu líder parlamentar, que expressou já total solidariedade, que obviamente eu aqui reitero em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista. Porque, e penso com toda a honestidade que todos nós estamos emanados desses valores aqui nesta sala, a inversão de valores que leva à criminalização de um ato solidário não pode passar, como é óbvio. Nós assistimos a cenas cotidiano, não só na Europa, nos Estados Unidos, muito recentemente, um discurso abominável de uma procuradora norte-americana em representação da administração norte-americana que pretenderia que as crianças retiradas das suas famílias não tinham sequer direitos de higiene básicas, quer dizer, a falta de solidariedade de graça. E aqueles que, como o Miguel, se mobilizam e fazem aquilo que é moralmente exigível, em termos daquilo que é justo, voltando aos canos dos bancos de escola, as advogadas melhor dirão, o que é justo tem que ser conforme ao direito. O direito não pode ser a antinomia do que é justo. E, portanto, concluindo, agradecer a sua disponibilidade, agradecer enquanto cidadão, quer dizer, todos nós vimos as imagens da criança síria que em representação de todos os outros que nunca foram vistos, que deu morte à costa, e poucos de nós se mobilizaram para evitar que isso continuasse a suceder. E é evidente que aqueles que se mobilizaram para que isso não suceda não podem ser objeto de um processo de crime numa Europa civilizada e baluarte dos valores pelos quais sempre pugnamos. E, portanto, concluindo, reiterar aquilo que o líder parlamentar do Partido Socialista referiu, quer dizer, mais do que proclamações, o que importa é que o Estado português consiga expressar aquela que é uma mensagem ao Estado italiano de que os valores humanitários e de justiça e de solidariedade e de empatia que devem ser o apanágio de todos os países europeus se têm que manter e que, portanto, a prosecução de um processo de crime dessa natureza não tem lugar e conto com a nossa total solidariedade e disponibilidade para aquilo que todos nós, convergindo, reconhecemos que tem que ser feito. Obrigado.
Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença e também muito obrigado ao Sr. Presidente da Primeira Comissão por ter convocado esta reunião e por nos ter convidado a participar. Eu queria só dar uma informação, que talvez o Miguel Duarte saiba, mas provavelmente os outros colegas não saberão. Esta semana está a decorrer uma sessão plenária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que aliás onde esteve ontem o Presidente da República, e os deputados portugueses que integram essa delegação, mobilizaram-se esta semana durante a sessão para fazer circular uma declaração escrita, subscrita pelos membros da Assembleia Parlamentar, sobre este caso, ou seja, não, essa declaração escrita não cita o nome do Miguel Duarte, mas é uma manifestação de solidariedade para com aqueles que desenvolvem esta atividade e condenando as autoridades que procedem à sua criminalização. Até ao dia de onde a Assembleia, a sessão só terminará amanhã, eu tive que regressar mais cedo por razões aqui dos trabalhos parlamentares, mas nós ontem já tínhamos escolhido, para além de ter sido subscrita por todos os deputados portugueses que integram a delegação à Assembleia Parlamentar, tínhamos recolhido já assinaturas dos vários grupos parlamentares. Eu próprio me encarreguei de recolher várias assinaturas do grupo da Esquerda Unitária Europeia, havia muitas assinaturas do grupo socialista e também do grupo do PPE. E, portanto, os principais grupos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tinham já deputados subscritores, havia um grande número de subscritores. E, portanto, queria só dar conta desta nossa diligência, que reuniu um consenso total entre os deputados portugueses da Assembleia Parlamentar e que estava a reunir uma grande adesão na própria Assembleia, e creio que é aquilo que é possível fazer naquela Assembleia, que tem algum simbolismo na medida em que o Conselho da Europa existe, precisamente, foi criado para a defesa dos direitos humanos, e portanto quer-nos parecer que era também, era de aproveitar o facto desta semana decorrer uma Assembleia Parlamentar para podermos dar uma amplitude maior a esta causa e promover mais, publicitar mais esta ação inaceitável por parte das autoridades italianas e procurar alargar a um nível internacional a solidariedade para convosco. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Zé Malpereza.
O olhar prescrutador do Sr. Presidente faz com que eu intervenha e faço com gosto, porque, em primeiro lugar, para dizer aquilo que já ontem referi, esta iniciativa por parte do Presidente da Primeira Comissão é uma iniciativa que merece ser muito, muito saudada, e assim o fazemos. Já ontem eu tive a ocasião de o fazer e quero fazê-lo outra vez, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco. Acho que é uma iniciativa que nos enobrece a todos e a todas, e portanto queria sublinhar isso. Em segundo lugar, enfim, mais do que tudo, uma expressão de gratidão para com o Miguel enquanto Miguel e enquanto representante de uma série de pessoas que dão o melhor de si para que o melhor de nós todos possa prevalecer, e portanto acho que isso é exatamente aquilo que é preciso agradecer ao Miguel Duarte e nele a todas as pessoas que o fazem. E, portanto, enfim, a nossa disponibilidade, a nossa, enquanto grupo parlamentar, enquanto partido político, a nossa disponibilidade plena para fazermos o que está ao nosso alcance, para nos meios em que nos movemos, enfim, fazer coisas como esta que o António Filipe agora acaba de sublinhar e que são enfim, fazem parte de um processo de tomada de consciência e de inversão de políticas ou de luta pela inversão de políticas que nos está a apocar. A única preocupação que temos neste momento é justamente com a garantia de que, desde logo, o Miguel terá tudo aquilo que é necessário ter para se poder defender, e portanto temos insistido junto do Governo para que assim seja. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já se pronunciou no sentido que assim vai ser e que está em articulação com o Ministério da Justiça. Ontem esteve aqui a Sra. Ministra da Justiça, eu próprio tive a ocasião de a interrogar sobre isso, e a Sra. Ministra da Justiça garantiu que efetivamente há uma articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que estão acionados os mecanismos da cooperação judiciária para que se possa efetivamente garantir a defesa, enfim, do Miguel, e eu espero que assim seja, mas entretanto, como o Miguel tem tido certamente, enfim, alguma interlocução com quem decide nesta matéria, na exata medida do possível, se o Miguel nos pudesse dizer em que pé que estão as coisas do ponto de vista da garantia dos direitos de defesa, isso seria importante para que nós também possamos tomar as iniciativas que são necessárias. Mas o resto o Miguel já sabe, e as pessoas em geral também já sabem, é o agradecimento e o apoio que a atuação do Miguel Duarte nos merece. É isto.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começo por dirigir-me a Vossa Excelência, louvando esta iniciativa e agradecendo muito o convite para que os grupos parlamentares aqui pudessem estar presentes e ouvissem de viva voz aquilo que o Miguel aqui nos possa dizer. E o meu colega José Manuel Pureza tirou-me um bocadinho as palavras da boca, porque eu ia-lhe colocar exatamente esta questão que tinha a ver com as suas garantias de defesa e como elas estão a ser asseguradas ou não e acarinhadas pelo nosso país. Aquilo que nós entendemos, Miguel, é que o direito à vida é um direito constitucional supremo. Não há nada, nem na Constituição, nem na lei ordinária, que consiga prevalecer sobre o direito à vida e sobre a sua salvaguarda. E eu não fiquei indiferente, bem pelo contrário, tocou-me muito uma frase sua, que aparece aí na imprensa, que diz mais ou menos isto: se eu vejo uma pessoa a afogar-se e a perder a vida, eu não lhe vou pedir, não lhe vou perguntar se ele tem o passaporte. Isto diz tudo sobre os interesses que estão aqui em jogo e sobre a dimensão daquilo que é uma ajuda necessária, que é seguramente, que assume seguramente uma grande supremacia sobre qualquer outro interesse ou direito que esteja em causa. E também está. E também está. E aqui eu acho que nós podemos ter um discurso fácil, se quiserem, mais ligado ao populismo, à demagogia, e só falar daquilo que verdadeiramente nos toca, que é a ajuda humanitária. Todos estamos de acordo com isso. Só que a ajuda humanitária, isto é uma reflexão que todos temos que fazer em conjunto, não é uma regra absoluta, predomina sobre tudo, mas não é uma regra absoluta. Há outras que, eventualmente, têm que ser caldeadas, temperadas e ponderadas, que é o caso da questão da imigração ilegal e da ajuda à imigração ilegal ou não. Eu não sei exatamente os contornos da questão, sei que este seu caso criou aqui um grande lastro de apoio no país, está a fazer o seu caminho e bem, e acho que do ponto de vista internacional a sua voz, a nossa entre ajuda já passou as fronteiras portuguesas. E aquilo que eu lhe queria perguntar, para além desta questão das garantias de defesa, é se tem a percepção, qual é a sua sensibilidade relativamente àquilo que pensam as autoridades italianas sobre este assunto e qual é a percepção pública em Itália e na Europa, nomeadamente naqueles países que lidam de forma mais agressiva com fenómenos de imigração ilegal, qual é a percepção pública daquela gente? Não sei se é igual à nossa, não sei mesmo. Mas isto para lhe dizer, Miguel, que com os nossos valores, com os nossos padrões, digamos, de vivência diária, com aquilo que é a nossa preocupação, não tenho a menor dúvida que tem aqui uma solidariedade férrea, quer de todos os grupos parlamentares, quer, penso eu, de um país inteiro. E se isto não for suficiente, e nunca é, porque está às costas com um problema muito difícil para resolver, que lhe sirva pelo menos de alento, não de alívio, mas de alento, de uma força suplementar para enfrentar este desafio que tem pela frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Daria Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpas pelo meu atraso. Estava retida noutra reunião. As coisas têm sobreposto. O Miguel sabe, aliás, que tem sido recorrente com o CDS de cada vez que temos aqui um encontro. Temos estado sempre em outras reuniões, mas enfim, o Tom Correia também não está cá e gostava de estar. Ele também esteve no Conselho da Europa e também participou. Ainda está. Também participou naquilo que há pouco o Sr. Deputado António Filipe acabou de dizer e, portanto, dizer-lhe, Miguel, que o drama das migrações no Mediterrâneo é um drama verdadeiro que nos convoca a todos e que nos não deixa, obviamente, ninguém indiferente. O que o Miguel vem fazendo só pode ser nota da nossa solidariedade e tem, já também lhe disse isto uma vez e, portanto, dizer-lhe que da nossa parte tem toda a nossa disponibilidade para ajudarmos naquilo que, em que pudermos ser úteis. Depois dizer-lhe também que nós sabemos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está ativamente a tratar do assunto, já foram dadas essas garantias pelo Sr. Ministro, nós sabemos que assim é, e dizer-lhe, portanto, que Portugal, obviamente, tem a obrigação de ajudar que um seu nacional, que o Miguel, no caso, tenha, obviamente, direito a que lhe sejam asseguradas todas as garantias de defesa, e eu tenho a certeza que o Estado português não deixará de o fazer, e por isso gostava também de lhe dizer que tem essa confiança da parte do CDS e que, da nossa parte, estamos disponíveis, como lhe disse já e repito, para aquilo que entender necessário da nossa parte. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apesar do meu camarada já ter falado, eu não queria deixar de agradecer primeiro ao Sr. Presidente por esta iniciativa e agradecer ao Miguel. Eu não vou falar em termos jurídicos, que é a minha área, e ainda por cima a minha área é direito constitucional e direitos fundamentais, mas queria sobretudo agradecer ao Miguel o que tem feito, o que fez da sua vida, mas o que tem feito pelo alertar das consciências com o que se passou depois deste processo ignóbil, porque a forma como tem falado acerca dele tem levado, penso eu, a que pessoas que eventualmente andem com as consciências mais adormecidas relativamente ao drama das pessoas que morrem efetivamente afogadas e, como disse, morrem independentemente dos barcos estarem lá ou não, por causa do Miguel, se calhar muitas pessoas estão a reacordar as consciências e estão a lembrarem-se de que há aqui um problema muito sério e um problema relativamente ao qual algumas forças políticas olham para ele da forma correta, pensando na Europa com a qual nós sonhamos, a Europa que evidentemente pensa que salvar uma pessoa que se está a afogar não é evidentemente um auxílio à imigração ilegal, é um dever, é aquilo que é justo e, portanto, como foi aqui dito, o direito nunca pode ser penalizado quando é alguma coisa que é coerente com a justiça. E, por outro lado, a forma como o Miguel tem falado nisto pode ser que leve as pessoas a refletir sobre quem está a pensar desta forma e sobre, precisamente, forças políticas, como é o caso de quem está à frente do poder em Itália neste momento e outras que crescem pela Europa, que acham que há nós e os outros, e que esses outros não são pessoas, e que são adeptos de, seja de muros, seja de outro tipo de metáforas, que tratam os outros como não pessoas, como indesejáveis, como criminosos, e que, aliás, se eximam, e eximam a eles e a nós todos, de toda a responsabilidade da necessidade que essas mesmas pessoas sentem de desesperadamente fugir dos locais onde desejariam viver, como se não houvesse nenhuma responsabilidade por parte do mundo para onde depois querem ir viver. E, portanto, eu queria lhe agradecer aquilo que fez, que no fundo é, como disse, como já foi dito, aquilo é no fundo o melhor de nós todos, é feito através daquilo que fez, mas queria lhe agradecer o que está a fazer agora com o seu testemunho, com a sua coragem e a forma como está a despertar consciências. Era isso que eu não queria deixar de lhe dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Miguel, há algum pretende esclarecer, apresentar algo, atendendo às intervenções que acabamos de ouvir?
Bom, gostava de agradecer as palavras de apoio de todos, para responder às duas perguntas que me fizeram. Em relação ao apoio legal de que eu e os meus colegas vamos precisar, só para contextualizar um bocadinho a situação em que estamos, neste momento não sabemos, não é, se vamos ter uma acusação formal e, portanto, naturalmente a duração do processo e os custos envolvidos vão depender totalmente dessa decisão por parte do procurador. Neste momento, o apoio jurídico que tenho em Portugal, por parte dos meus advogados, aqui é pro bono, portanto estou muito bem acompanhado nesse aspecto. E em Itália, temos neste momento 3 advogados a acompanhar-nos, e como devem ter tido a oportunidade de verificar, temos conseguido cobrir esses custos através de angariações de fundos, crowdfunding, por aí dentro. Se o que temos conseguido angariar ou não é suficiente para cobrir esses custos, vamos ver, porque precisamente não sabemos de quanto é que vamos precisar. A estimativa que temos, a melhor estimativa que temos acesso, está na ordem das centenas de milhares. Portanto, é de facto muito dinheiro, e requer muita dedicação por parte de toda esta gente que se está a juntar para fazer o crowdfunding. Essa é a situação em que está o apoio legal. Em relação à pergunta que me fez em relação à opinião pública nos outros países, o navio já foi apreendido em 2017 e, portanto, já tivemos quase 2 anos de alguma exposição mediática em relação a isto. Muito embora em Portugal o caso tenha aparecido mais na esfera pública recentemente, não é? Mas isto deu uma oportunidade de ver um bocadinho qual é que foi a reação da opinião pública, primeiro nos outros países e só depois cá em Portugal. E a reação cá em Portugal surpreendeu-me muito, porque penso que não conheço nenhum outro caso, nenhum outro país que esteja tão... cuja opinião seja tão unilateral. Acho que dos vários partidos políticos, do governo, do Presidente da República e da sociedade em geral, vê-se muito, muito, muito apoio à nossa causa, e isso, quer dizer, não acontece, não é tão unilateral nem em Espanha, nem em França, nem na Alemanha, e certamente não é em Itália. É consensual. O que é que eu disse?
Disse unilateral.
Sim, precisamente, consensual. Agora, a opinião, em que estado está a opinião pública em Itália, por exemplo, que é de facto um sítio muito importante de se considerar, não tenho a certeza, porque, como é natural, não vou a Itália já há uns largos anos. Portanto, esta é a informação que tenho.
Quiser, posso talvez, com base naquilo que o colega italiano, nas conversas que temos sem violar o sigilo profissional, portanto, mais na parte... Não sei se... Sim, eu falo alto, mas como... Portanto, este processo já tem algum tempo, como diz o Miguel, e nos processos judiciais, embora, claro, isto é uma causa pública e, portanto, eles sempre se bateram publicamente pela causa deles, mas sempre que há um processo penal envolvido e um processo judicial, a atuação pública complica-se um bocado, por todas as razões, porque as pessoas depois também remetem sempre para a esfera judicial, dizendo, há um processo penal, é porque há razões, é porque há... Enfim... E uma das coisas que houve cuidado foi também de saber qual era o reflexo disto no cenário da sociedade italiana, não é? Que é uma sociedade e uma política muito particular, mesmo ao nível da justiça, que em princípio será uma justiça independente, mas a situação social e política é tão dramática por este discurso anti-imigração que isso pode até gerar condicionamentos das autoridades de investigação, não para fazerem um ato ilegal, mas para se sentirem pressionadas pela opinião pública, inclusivamente quando são de partidos a favor, entre aspas, de ajuda às pessoas que tentam vir para a Europa, sentirem-se condicionadas porque poderá ser visto um ato, por exemplo, de um arquivamento como favorecer um ato político. Portanto, a situação social e política lá é muito complicada. Portanto, acho que há uma polarização muito grande das pessoas. Há pessoas que são muito solidárias e outras que são completamente opostas e no fundo, acham que deviam estar todos na prisão. Só gostava de deixar aqui uma coisa bem clara, porque acho que é importante, e o Miguel tem sublinhado isto, e hoje ainda não foi referido. É que, independentemente das interpretações jurídicas, e eu, para mim, humildemente, acho que do ponto de vista constitucional e da Convenção Europeia e da Carta, não há hipótese disto ser crime, mas não está escrito assim na lei. O que está escrito é um bocadinho diferente, mesmo na lei europeia, e isso levanta alguns problemas. Mas a atuação que estava aqui em causa, ao fim e ao cabo, consistia em depois entregar as pessoas às autoridades, ou seja, estas pessoas que são resgatadas em perigo de vida e em perigo de serem repatriadas, caso não fossem salvas para países onde vão ser vítimas de tratamentos desumanos e degradantes, tortura, tudo o que nós possamos imaginar, estas pessoas, depois até o Juventus se virem uma fotografia, um barco minúsculo, eram entregues às autoridades dos vários países, até não sei se houve algum caso em que foram portuguesas, portanto, das equipas Frontex, dos navios que estavam ali, por ordem do controlo marítimo italiano. Ou seja, estas ONGs não estão, que às vezes a opinião pública acho que não está devidamente informada, não estão depois a pegar nas pessoas e a irem depositá-las na costa europeia. Portanto, eu acho que até do ponto de vista jurídico ou penal, ainda que isso não fosse inconstitucional e não violasse todos esses direitos, não faz sentido nenhum esta atuação. Portanto, estamos a criminalizar um cumprimento de uma obrigação que se aplica a qualquer comandante de barcos públicos ou privados e a entrega das pessoas às autoridades que têm competência para analisar os pedidos de asilo e para, se não forem fundados, procederem ao repatriamento daquelas pessoas. Portanto, eu acho que isso é um facto objetivo e que é importante manter sempre em mente.
Muito obrigado. Creio que vamos dar, temos de dar por concluída esta audição. Queria sublinhar, porque foi também referido pelo Diogo, que estão aqui presentes todos os grupos parlamentares com assento na Assembleia da República, representados na Comissão de Assuntos Constitucionais, e que também era o conforto de sentir este apoio que nos levou a reunirmos aqui e declarar formalmente que estamos consigo. Muito obrigado.